Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo em www.rae.com.ar, onde vocês poderão acompanhar no síncrono as transmissões em português, mas também acessar a qualquer momento todos os conteúdos, toda a programação de todas as línguas nas quais trabalha a emissora internacional argentina. Lembrem também que podem nos acompanhar na onda curta, sintonizando a WRMI, que do sul dos Estados Unidos também nos retransmite na onda curta, é claro, em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção para os amadores do deixismo devem ser encaminhados para qslrae@gmail.com. Eles serão confirmados com um QSL eletrônico. Lembrem também que às terças e sextas-feiras temos um programete especial dedicado ao deixismo, preparado pelo colega especialista Arnaldo Slain. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também estaremos falando em rádio, em escutas e deixismo, porque justamente é sexta-feira, dentro do dx.com.ar, que prepara o referido Arnaldo Slain. Também temos uma nova edição da sessão dedicada a conhecer novidades da cena musical do país, em particular do pop, do rock e da música eletrônica, uma sessão intitulada Novo Som Argentino. E também, se tivermos tempo, estaremos fazendo algum passeio dentro do Rotas Argentinas, visitando os olivares riojanos, as oliveiras da província de La Rioja. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico da colega Glória Sarmiento, passemos para as informações. Milei enfrenta a segunda greve geral na Argentina em apenas 5 meses de mandato. Ontem, quinta-feira, a Argentina amanheceu paralisada. Não circularam ônibus, nem trens, nem metrôs, caminhões e aviões. Se circulassem, não teriam onde abastecer, já que os postos de gasolina não funcionaram. A Confederação Geral do Trabalho, CGT, convocou uma greve contra o ajuste fiscal, as privatizações e para pressionar o Senado a rejeitar a reforma trabalhista. Bancos, escolas, lojas, supermercados também estão na lista dos que aderiram à greve. Até mesmo os trabalhadores dos espetáculos pararam, suspendendo as sessões de cinema e de teatro. Nos hospitais, apenas serviços de emergência funcionaram. Com apenas 5 meses de governo, Javier Milei enfrentou, assim, a sua segunda greve geral. A primeira, em 24 de janeiro, fez dele o presidente argentino que mais rápido sofreu uma paralisação. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, alegou que havia intencionalidade política dos sindicatos contra um governo que não é peronista e advertiu que os servidores que fizessem greve teriam o dia descontado do pagamento.
Os sindicatos da Argentina iniciaram uma greve geral nesta quinta-feira contra as medidas de austeridade e reformas planejadas pelo presidente Javier Milei. O movimento paralisa os serviços de transporte terrestre, marítimo e aéreo do país. A greve também afeta instituições educacionais, financeiras e empresas argentinas. Convocado pela Confederação Geral do Trabalho, o protesto de 24 horas não prevê mobilização nas ruas. A mobilização conta com o apoio dos trabalhadores do Estado, da saúde, do turismo, das estações ferroviárias de Buenos Aires, entre outros. Na convocação, os sindicatos acusam o governo ultraliberal de Milei de carecer de diálogo social e de implementar um ajuste brutal. Um ajuste especialmente sofrido para os setores de baixa renda, das classes médias assalariadas, dos aposentados e pensionistas. A Argentina vive uma forte recessão econômica, com uma inflação próxima dos 290% na comparação anual. A greve ocorre após a paralisação geral de 12 horas do dia 24 de janeiro e após manifestações quase diárias contra o ajuste do governo.
Os principais representantes da Central Geral dos Trabalhadores aqui na Argentina avaliaram que a segunda greve geral deste ano, ontem, quinta-feira, no quinto mês do governo de Javier Milei, atingiu seus objetivos. A greve os machucou, disse Pablo Moyano, dirigente da CGT, que representa o Sindicato dos Caminhoneiros. Ele afirmou que a CGT manterá o plano de luta com maior vigor caso o governo Milei mantenha as medidas de arrocho contra os trabalhadores. Informaram detalhes sobre a morte do cidadão argentino em ataques do Hamas. O embaixador de Israel na Argentina, Eyal Zeila, se referiu ao assassinato de Lior Rudaef e prometeu todos os esforços possíveis para recuperar os reféns argentinos mantidos pelo Hamas. Na sequência, escutamos o embaixador de Israel aqui em Buenos Aires.
Y hace unos días, esta semana, se confirmaba la triste noticia de la muerte de un ciudadano argentino israelí durante los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Sobre este tema hablamos con el embajador de Israel en Argentina.
Lior Rudaef es uno de los 132 todavía que están rehenes en Gaza. La información que recibimos ayer es que en este brutal ataque del 7 de octubre él estaba defendiendo su kibutz, un kibutz que se llama Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza en Israel. Él fue asesinado en este momento y Hamas secuestró su cadáver y lo llevó con ellos a Gaza. Nunca nos dijeron cómo está su situación. Nos costó averiguar, ver algunos videos y otra información que recibíamos hasta que podíamos confirmar que lamentablemente él está ahora en esta situación, que está muerto y que su cadáver está en Gaza. Lo informamos también a la familia, se informó a la embajada de Argentina en Israel, se informó a la cancillería acá. Ahora es uno de los aquellos que estamos esperando que se liberan vivos y también los muertos. Hay al menos entre los 132, 38 que están muertos y el Hamas ni libera sus cadáveres. Entonces esperemos que pronto podemos liberar a los vivos y también a los muertos que llegan allá.
O presidente Javier Milei liderou na última quarta-feira a cerimônia do Dia do Holocausto, junto com os principais líderes da comunidade judaica. E nesse contexto, reiterou o seu apoio a Israel, ressaltando que tomar partido é uma obrigação moral. Tomar partido não é uma opção entre outras, mas uma obrigação moral, disse o presidente Milei, que considerou o Holocausto como a maior tragédia da história da humanidade. O presidente argentino ratificou seu alinhamento com Israel e enfatizou que, enquanto alguns países lhe dão as costas, a Argentina estará ao seu lado sempre firme. Denunciar o terrorismo islâmico é uma obrigação moral, disse o presidente argentino, a quem escutamos a seguir.
El presidente Javier Milei fue el orador central en el acto por el Día del Holocausto, 81 años del levantamiento del gueto de Varsovia.
Recordamos hoy la resistencia judía en el gueto de Varsovia, donde 300.000 almas estuvieron encerradas en condiciones inhumanas durante 3 años por el régimen nazi, para luego ser trasladado a campos de exterminio, como todos sabemos. Recordamos que un día de 1943 los prisioneros tomaron las pocas armas que había y presentaron batalla. Durante 27 días lucharon por su libertad, en condiciones de desigualdad y con chances de éxito prácticamente nulas. Lucharon por su libertad, que es una causa justa en todo tiempo y lugar, y eligieron morir luchando antes que ser asesinados. La lucha por la libertad frente a adversarios siempre más poderosos que ellos ha sido una constante en la historia del pueblo judío y ha forjado para ese pueblo un espíritu heroico, un espíritu guerrero. Esto está ya claro en las Sagradas Escrituras. Se ve en el éxodo del pueblo judío de Egipto, escapando del yugo del faraón, dejando atrás la esclavitud para abrazar la libertad. Está clara en la revuelta de los macabeos, cuando a pesar de estar en franca minoría, de ser los menos contra los más, los débiles contra los poderosos, expulsaron al invasor griego y recuperaron Jerusalén. Nunca importó la cantidad de soldados, sino las fuerzas que venían del cielo. Por eso, hoy recordar la Shoah Recordar el heroísmo y denunciar el terrorismo islámico es una obligación, porque sin héroes estamos indefensos ante una noche cada vez más oscura y cada vez más larga. En consonancia con nuestra historia y con lo que consideramos verdadero, ratificamos hoy nuestro espíritu de amistad y colaboración con el Estado de Israel y ofrecemos la postulación de la Argentina para la presidencia internacional de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
O presidente da Argentina, Javier Milei, não verá o rei Felipe VI durante a sua visita à Espanha. O executivo argentino descartou a possibilidade de o presidente Javier Milei ver o rei Felipe VI durante a sua visita à Espanha, prevista para meados de maio, quando ele participará de um evento do partido de ultradireita espanhol Vox. A resposta é não, não vai acontecer nessa viagem em maio, disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni na sua habitual entrevista coletiva na Casa Rosada, a sede do executivo argentino, quando foi perguntado se o líder ultraliberal se encontraria como chefe de Estado espanhol. No entanto, o porta-voz insistiu que não tinha a agenda confirmada de Milei para a sua visita a Madrid, que acontecerá no dia 18 de maio, mas que entendia que nessa primeira viagem à Espanha, desde que ele assumiu a presidência argentina em dezembro passado, a reunião não aconteceria. Adorni já havia descartado uma próxima reunião entre o presidente argentino e o chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, depois de considerar um incidente diplomático que surgiu como resultado de um comentário feito na sexta da semana passada pelo ministro espanhol de Transportes, Óscar Puente, questionando a temperança de Javier Milei. O episódio teve origem durante a participação do ministro espanhol em um evento nas redes sociais, no qual ele disse ter visto o então candidato presidencial argentino fazer algumas declarações durante a campanha eleitoral, sobre as quais comentou Milei saiu em que estado e antes da ingestão ou depois da ingestão de suas substâncias, disse. As suas declarações provocaram um comunicado de repúdio do gabinete do presidente da Argentina, que atacou o chefe do governo espanhol, que não estava envolvido na controvérsia. Pedro Sánchez, disse a Casa Rosada Argentina, tem problemas mais importantes para resolver, como as acusações de corrupção contra a sua esposa, um assunto que até o levou a considerar a renúncia, disseram aqui em Buenos Aires. Vamos agora para o Brasil, onde o número de atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul chega a 1 milhão 700 mil pessoas. Segundo a Defesa Civil, o crescimento de desalojados foi o que mais contribuiu para o aumento no número dos afetados.
107 pessoas morreram e mais de 1 milhão e 700 mil foram afetadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. 327 mil estão desalojadas, 68 mil em abrigos, 134 continuam desaparecidas e 754 feridas. Pelo menos 70 mil pessoas foram resgatadas, além de 9.800 animais. A situação no Rio Grande do Sul foi atualizada nesta quinta-feira pelo governador Eduardo Leite e pela Defesa Civil do Estado, que já registra mais de 85% dos municípios afetados. Segundo o governador, neste momento, o esforço do Estado está nos resgates e nos atendimentos aos mais de 400 abrigos. Isso porque foram denunciados casos de abusos contra menores nos alojamentos de desabrigados. Como explicou o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron.
Nos 6 casos de crimes sexuais constatados, todos os autores foram presos, né? Nós sabemos que a imensa maioria das pessoas que estão nesses abrigos são pessoas de bem, que merecem todo o acolhimento do Estado, e por isso as forças de segurança estarão com essa atenção, estarão lá dentro, estarão circulando pelos abrigos, e aqueles poucos que ousarem praticar crimes nos abrigos serão presos, ou seja, sairão dos abrigos para os presídios.
O secretário também atualizou o reforço no efetivo para a segurança e o número de prisões por saques.
Em relação a saques, nós temos no momento 41 prisões. O governador Eduardo Leite nos autorizou a chamar mais 1.000 integrantes da reserva da Brigada Militar pelo programa Mais Efetivo. Temos até sexta as inscrições, sábado eles serão capacitados, receberão equipamento e irão atuar exatamente no policiamento nesses abrigos. Já estamos em vias de soltar também o chamamento para 260 policiais civis, também pelo programa Mais Efetivo, para atuar na segurança nos abrigos.
Durante a coletiva, o governador Eduardo Leite apresentou uma estimativa do dinheiro necessário para a reconstrução do Estado.
Até aqui, que a gente observa de necessidade para financiar as políticas públicas, restabelecer, reconstruir lugares e vidas que foram afetadas, pelo menos aí 18, quase 19 bilhões de reais de impacto para o Estado. Por isso que a gente está lutando muito para a União poder fazer a suspensão da dívida, estabelecer fundo constitucional para atender a região sul, entre outras medidas que ajudem o reerguimento do Rio Grande do Sul.
O governador também atualizou a situação das estradas estaduais e federais, que apresentam ainda 131 bloqueios entre totais e parciais. Segundo Leite, essas informações já estão atualizadas em aplicativos como o Google Maps e o Waze. Leite alertou ainda para a ocorrência de grande volume de chuva a partir desta sexta-feira e pediu para que ninguém retorne às áreas de risco porque há possibilidade de enchentes e deslizamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
E vamos agora para o Panamá, onde o direitista José Raúl Mulino vence as eleições. O candidato de direita substituiu o ex-presidente Ricardo Martinelli na corrida eleitoral.
Vitória de José Raúl Mulino nas eleições presidenciais do Panamá. O advogado da direita se impôs no domingo com 34% dos votos, 9 acima do segundo colocado, em eleições definidas por maioria simples e somente em um turno. No discurso da vitória, ele garantiu que não é fantoche de ninguém, em referência ao ex-presidente Ricardo Martinelli, substituído por Mulino na corrida eleitoral.
Este que está aqui não é títere de nadie.
Este que está aqui não é fantoche de ninguém, e a partir de hoje tem um mandato popular que legitima minha presença diante de vocês e do resto do país. E não estou aqui porque alguém me colocou, nem porque interferiu no voto popular da maioria dos panamenhos distribuídos em 8 candidatos à presidência.
E porque o dedo de alguém me pôs o voto popular da maioria dos panamenhos distribuídos em 8 candidatos à presidência.
Mulino, que foi ministro da Segurança durante o governo de Martinelli, foi definido como substituto do ex-presidente, inabilitado a concorrer, depois de ser confirmada a condenação a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro. No domingo, depois de votar, Mulino visitou Martinelli na Embaixada da Nicarágua, onde ele está exilado desde fevereiro para evitar a prisão. Uma grande incógnita é o papel que o ex-presidente vai desempenhar a partir de 1º de julho no novo governo. Analistas veem como uma possibilidade o oferecimento de um salvo-conduto a Martinelli para que ele viaje a Nicarágua ou até uma espécie de indulto.
Se acabou a perseguição política em este país.
Acabou a perseguição política neste país. O país está farto das disputas politiqueiras que não nos conduziram a nada de bom.
Peleas politiqueiras que não nos han conduzido a nada bueno.
Mulino vai ter que enfrentar a crise migratória na selva de Darién, na fronteira com a Colômbia, além da desaceleração da economia em um dos países mais desiguais do mundo.
Raúl Mulino. Vamos a darle un fuerte aplauso al nuevo presidente de Panamá.
E vamos agora ao Haiti, onde mulheres e meninas sofrem o surto da violência sem precedentes, como a crise que atravessa o país. Especialistas da Organização das Nações Unidas expressam a grave preocupação com as violações cometidas e a impunidade. O grupo pede proteção aos direitos, governança democrática e inclusão das mulheres no processo de transição política.
As violações generalizadas dos direitos das mulheres e meninas no Haiti continuam impunes, segundo especialistas da ONU. Nesta segunda-feira, eles afirmaram que o surto de violência sem precedentes no país coloca a integridade física e mental do grupo em risco, além de ameaçar a vida delas. Em nota, os peritos de direitos humanos destacam que mulheres e meninas continuam a sofrer desproporcionalmente e que as desigualdades pré-existentes e a discriminação baseada em gênero acentuaram a situação atual. Eles apontam que o surto de violência no Haiti resultou em perda de meios de subsistência e insegurança alimentar, deslocamento múltiplo e generalizado, colapso da educação e da saúde e de outros serviços essenciais. De acordo com os especialistas, o acesso à justiça foi severamente limitado devido ao medo de represálias e à falta de oportunidades econômicas. Os relatores ainda expressaram grande preocupação com o fato de as gangues criminosas continuarem a usar a violência sexual contra mulheres e meninas como tática principal para instilar medo, extorquir dinheiro, obter o controle do poder e punir as comunidades locais. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
E a informação é oferecida hoje porque não tivemos tempo durante a semana, mas o Estudiantes de La Plata é o novo campeão do futebol argentino desde domingo passado. Na final da Copa da Liga, eles venceram o Vélez Sarsfield por 4-3 nos pênaltis, após um empate de 1-1 em 120 minutos de jogo. O goleiro Matias Mancilla desviou dois chutes para dar ao time da cidade de La Plata a vitória, que levou a sua marca para 15 títulos. A partida foi disputada no estádio Madre de Ciudades, na cidade de Santiago del Estero, noroeste da Argentina, um estádio com capacidade para 30 mil espectadores.
Y porque este año, desde La Plata, salió el nuevo campeón. Lo metemos en la vida del pincha. Jugó un partidazo. Vélez, esta es la realidad. Las finales, plagado de pibes. Un Vélez que hace 7, 8 meses hacía matemáticas para quedarse en primera división. A no olvidarse, hincha de Vélez, de esta circunstancia. Llegar a una final de Copa de la Liga. Perderla duele siempre, es una realidad. Pero mérito para este grupo de jugadores, lo ganaba Estudiantes de La Plata, hubo expulsados, no faltó absolutamente nada, era 1-1 en los 90 minutos, Damián Fernández y el codazo inobjetable sobre Cetré, el colombiano recuperado para esta finalísima que tuvo también su momento contra Boca Juniors, no ingresando de entrada, y esto es lo que decía, el poder de revertir una circunstancia adversa del partido, una circunstancia adversa en el partido que tuvo que ver con que Estudiantes marcó no mereciéndolo, pero que Vélez llega al empate a través del chico Zarco. La expulsión también equilibró el partido, Benedetti sobre Piscini, bueno, Roja, se quedaron con 10 ambos, el momento del suplementario sin novedades y por eso el rápido paso a los penales, Mamana gol, Piatti gol, Zarco también va a marcar. Para Vélez va a llegar el primer penal atajado. Acá la gran figura obviamente fueron los dos, ¿no? Marchioni, el hecho es que termina perdedor, pero saca dos penales. Pero el arquero Matías Mancilla es la gran figura otra vez, como fue ante Boca, atajando los tres penales. Recordamos, ante Cáceres, ante García. Y obviamente Zucchi después va a estar rubricando el gol. Este es Ascacíbar, que perdía la chance porque Marchioni también adivinó su circunstancia. La realidad marca es que patearon muy bien los penales, más allá de que hayan elegido el lugar correcto en muchos de los penales los arqueros. Un justo campeón de la Copa de la Liga, señores, se llama Estudiantes de La Plata. Gran, pero gran mérito y reconocimiento a este piberío de Vélez que está en condiciones de darle muchas alegrías a su club.
Enquanto isso, o argentino Diego Schwartzman anunciou a sua aposentadoria do tênis profissional em uma carta publicada nas redes sociais. Segundo ele, o Argentina Open 2025 será o seu último torneio para que eu possa ter o meu momento final, o encerramento mais bonito que eu possa imaginar, disse ele. El Peque, como é conhecido aqui, tem 31 anos e ocupava a 8ª posição no ranking da ATP. Ele ganhou 4 títulos na sua carreira: Istambul 2016, Rio 2018, Los Cabos 2019 e Buenos Aires 2021. Ele também chegou à semifinal de Roland Garros em 2020 e à final do Masters 1000 de Roma nesse mesmo ano.
Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dexista, que prepara o nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta, por isso recomendamos que tenham papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. As sugestões abaixo foram retiradas da publicação da Associação Espanhola de Estações de Rádio. E antes das notícias, informamos também que as frequências que mencionamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, Tempo Universal Coordenado. Começamos com a Rádio Free Asia, que anuncia uma nova edição do seu cartão QSL. Se trata da versão número 83, que comemora 27 anos levando notícias semanais para uma audiência de quase 60 milhões de pessoas que vivem sob regimes opressivos ou em entornos midiáticos vulneráveis à propaganda autoritária. Desde a sua fundação, ela veio a preencher um vácuo é crucial para as dezenas de milhões de pessoas que vivem nesses e outros lugares da Ásia e do mundo e que de outro modo teriam pouco ou nenhum acesso a notícias e informação nacional, precisa e oportuna nas suas línguas. Esta versão QSL confirmará todos os informes de recepção corretos desde o dia 1 de setembro até 31 de dezembro. Isto aqui não deve estar atualizado, peço desculpas, não sei se a informação é aqui a que está errada ou é antiga. Se agradecem e se também, se tiverem coragem, todos os ouvintes da onda curta, que enviem os seus relatórios de recepção para o seguinte correio: qsl@rfa, Rádio Free Ásia, significa srfa.org, qsl@rfa.org. Também lembram isto para aqueles que quiserem conhecer o esquema completo de transmissões da Rádio Free Ásia, para que eles visitem a sua página web, que é www.rfa.org. E do Brasil, a Rádio Nacional da Amazônia transmite português de 11 a 3 horas pelo 6.180 e 11.780, com 200 kW de potência. Se trata de uma emissora muito boa verificadora, que confirma os relatórios de recepção corretos por meio de um cartão QSL eletrônico que devem enviar para o seguinte correio: ouvidoria@ebc.com.br. De Sri Lanka, a SLBC, que significa Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite a diário para o sudoeste da Ásia, transmitindo em Bengali, de 0h30 até 1 hora, pelos 11.905 kHz. De 2 a 2h30 horas, transmite em Hindi, pela mesma frequência, e de 16h30 a 18h30 horas, pelos 11.750 kHz, transmitindo em Sinala, com uma potência de 125 kW. Os relatórios de recepção corretos, onde podem anexar um arquivo curto de áudio, são sempre confirmados com um cartão QSL eletrônico, que devem solicitar para victor.gonetileke@gmail.com. E da Indonésia, a Voz da Indonésia emite em espanhol a diário de forma irregular, de 17 a 18 horas, pelos 3.325 e 4.750 kHz, em direção para o sudoeste da Ásia. Não é uma estação boa verificadora, mas pode se tentar enviando os informes para o seguinte endereço: voi@voinews.id. E a Rádio Educação, a primeira emissora educativa e cultural do México e a única que emite pela onda curta, pode ser escutada no 6.185, de 23 a 5 horas. É uma muito boa verificadora. Os relatórios de recepção podem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: informes@radioeducacion.edu.mx. E por último, pelo menos em matéria de escutas, informamos que a partir do dia 7 de novembro passado, a Rádio Romênia Internacional em Espanhol realizou as seguintes mudanças de frequências. Às 20 horas, sempre UTC, pelos 9.500 kHz, transmite para a Espanha. Às 22 horas, pelos 9.490 DRM, transmite para a América do Sul. Às 0 horas, pelos 9.630 para a América do Sul e pelos 7.325 para o Caribe. Às 3 horas, UTC, pelos 9.740, transmite para a América do Sul e pelos 11.785 também para a América Central. Também podem sintonizar via satélite a Eutelsat 16A pelos 11.512 MHz. O satélite transmite os sinais não encriptados dos canais da RRI, Rádio Romênia Internacional. O Eutelsat 16A cobre a Europa, como também a África do Norte, Oriente Médio, parte da Rússia Europeia, áreas da Península Arábiga e parte da região do Mar Cáspio. Também podem seguir as emissões da Rádio Romena através de túnel e no seu telefone celular ou fixo, com preço de uma ligação local, nas condições do seu plano tarifário, ligando para o seguinte número. Vou dizer devagar: 1-4253-947082. Nos Estados Unidos, ou se preferirem, no 899.274.6668, se estiverem no México.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
O colega estadunidense Ron Howard informa que escutou na frequência de 5.915 a emissora Myanmar Radio de Rangoon, Myanmar, ao redor das 11 horas. O deixista danês Anker Petersen reporta a captação das emissoras chinesas, de duas emissoras chinesas regionais na onda curta, e elas são no 7.315, às 14h10, a China Business Radio, transmitindo de Xianyang em chinês e que transmite em paralelo aos 7.370. Por sua vez, na frequência de 7.350, foi receptada o canal número 11 da China National Radio, que emite de Baoji, em Shanxi, sempre na chinesa continental em língua tibetana, sobre as 14h20, em paralelo à frequência dos 6.010 kHz. E continuando com a faixa dos 41 metros, vamos informar que o deixista espanhol Manuel Mendes escutou no 7.390, ao redor das 16h30, a Radio New Zealand International, transmitindo do centro transmissor em Rangitaiki, emitindo em inglês, com sinal de intervalo e encerramento da sua emissão internacional, às 16h50 UTC. Na frequência de 7.600, continua transmitindo durante as 24 horas o serviço em idioma Pashtu do Afeganistão, o Serviço Internacional da TV do Afeganistão, transmitindo de Gavar, na Armênia. E agora é o deixista grego Zacarias Liangas, que me informa acerca de uma série de estações piratas europeias que ele pôde captar desde a sua localização em Tessalônica, precisamente na Grécia. No 5.880, ele captou a Rádio Rock Revolution, cerca das 9 horas 35 minutos, com velhos sucessos do rock, transmitindo em inglês. Na frequência de 6.275, ele sintonizou a estação denominada V of the Anil, às 9 horas 52 minutos, tempo universal coordenado com música variada, especialmente rock e pop, emitindo em idioma Dutch, com encerramento de emissões às 10 horas 37 minutos. Se considerarmos o seu nome, provavelmente essa emissora esteja transmitindo dos Países Baixos. A NRG transmite na frequência dos 6.300 kHz, basicamente música pop, mas também um pouco de música para crianças. Na frequência de 6.263, chega a emissora denominada Alter X, com música pop e anunciando que ela emite da Irlanda. E lembremos que as emissoras piratas europeias, que informa Zacarias Liangas nesta oportunidade, transmitem maiormente durante os finais de semana. E se bem algumas são regulares, outras emitem de forma irregular, de acordo com as possibilidades dos seus proprietários ou broadcasters e conforme o estado técnico dos seus equipamentos. Continuamos com outras notícias do mundo da radiodifusão e a primeira se origina aqui, em nossa República Argentina, justamente em nossa própria casa, e é para compartilhar com vocês uma excelente notícia. Como vocês sabem, a Rádio Argentina ao Mundo é o serviço que a Rádio Nacional Argentina oferece em muito línguas e há já 65 anos, levando para todo o mundo conteúdos próprios da nossa cultura e da nossa atualidade. O Serviço Internacional da Rádio Pública Argentina vai somar, a partir de agora, um aplicativo gratuito para telefonia celular com sistemas iOS e Android que permitirá melhor chegada no mundo todo, inclusive dentro do nosso país, para aqueles que utilizam diversos idiomas, tanto para trabalhar quanto para estudar. mediante um ato que foi realizado aqui em novembro passado no auditório da Rádio Nacional Argentina e com a presença de funcionários da área dos meios de comunicação, a Rádio Pública apresentou o aplicativo RAE Digital, a plataforma da radiodifusão argentina para o exterior, que inclui a integração entre novos canais de distribuição, como podcasts e aplicativos móveis e conteúdos que divulgam a argentinidade para o mundo em oito línguas. Dessa forma, a RAE Digital se transforma na primeira plataforma de uma rádio pública com serviço internacional em toda a Hispanoamérica. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Schlein para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Schlein.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentina.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in Divet.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentina.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in the Welt.
RAE Argentina al Mundo.
Estamos já dentro do Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e da Nacional Rock para a Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades da cena musical do nosso país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E começamos a sessão hoje com o novo single do excelente grupo argentino Crew Road, que inclui o cantor Elvi Road na sua formação. Um estilo sofisticado e sem preconceitos. A banda estreou como EP Combustión Espontánea em 2017 e são fiéis representantes de um som porteño que combina elementos díspares com muita qualidade harmônica e melódica. Na sequência, escutamos a banda Crew Road numa música intitulada La Venganza.
Felt a part of. So I don't remember like a moment of saying, well, gee, I want to be a musician. I always felt like I was one.
Suerte es de
Falamos hoje muito em Bariloche, na Patagônia Argentina. Justamente agora vamos escutar um músico que é de lá, de Rio Negro. Depois de lançar um álbum ao vivo em 2022 chamado Set Uno, o músico Lisandro Aristimuño nos surpreendeu no final do ano com um single que apresenta uma atmosfera repetitiva e onírica. Nesse dueto, que vamos escutar a seguir, como em inglês, John McCreary, se destaca a voz sensível de um dos melhores representantes da música argentina do século XXI. A música que escutamos a seguir, então, com Lisandro Aristimuño, se intitula Noves Talvez.
Maybe you don't see.
É a vez agora de conhecermos uma banda portenha de punk rock chamada Calma Isabel. É um trio com boas músicas melódicas e distorcidas que fez a sua estreia com um disco lançado em 2016. A música que vamos escutar a seguir, de Calma Isabel, integra o EP 3, que o Calma Isabel lançou a finais de 2022, com 5 novas músicas. A canção que escutamos agora é Problema e Silêncio.
Problema e silêncio, problema e ausência.
Amigos, amigas, hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a RAI Argentina ao Mundo, transmitindo no website www.rai.com.ar, ao síncrono, ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Se preferirem, podem acessar a qualquer momento o nosso website para poder acompanhar toda a programação, não apenas em português, da nossa emissora. Lembrem também os amadores da Onda Curta que podem nos encontrar nas retransmissões que faz a WRMI, que nos retransmite em português às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Devem consultar a grade própria da WRMI na web para conferir os horários e frequências em que cada dia ela nos retransmite. Amigos, aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda que vem.